Se liga, tá começando Discutindo na Kaboeng.
Começando agora mais um Discutindo, você que tá aí ouvindo nas plataformas da Kaboeng FM. Não vamos esquecer que todo podcast você tem aí disponível o disco que a gente fala aqui em questão no nosso programa, para você ouvir e também dar suas opiniões aonde? Nas redes sociais, né? Você pode entrar lá no Facebook, arroba Kaboeng FM ou arroba Kaboeng, também no nosso Instagram, arroba Kaboeng. Ou também mandar um WhatsApp pra gente no 17 992 55 0221. E como todo Discutindo aqui, para participar da nossa conversa, da nossa discussão, hoje a gente tem aqui mais uma vez Léo Caldeira, músico e produtor musical. Tudo bom, Léozinho?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. É isso aí,
é o bordão de Léo Caldeira agora.
Ele deu um bom dia pausado,
vamos fazer um meme com ele assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos aqui também Amanda Ramalho, jornalista da Kaboeng, trazendo curiosidades e informações para todo mundo. Tudo bom, Mandinha?
Oi, gente, tudo bom? E aí? Mudei.
Hoje o nosso o Heitor não está presente aqui porque ele tá muito atarefado lá, né? Porque ele é famoso, né? Porque ele é produtor, ele é jurado do Grammy Latino.
É, na real ele tá tomando muita garapa lá, por isso que ele não tá vindo. Essa é a verdade.
Hoje ele não tá aqui, mas nos próximos ele vai estar, certeza. E, como todo programa, a gente traz um fã da banda, do artista em questão, do disco. Temos aqui hoje Pedro Ferreira, que ele é vendedor técnico e é fã de carteirinha do Nirvana. Tudo bom, Pedro?
Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. É, vou desejar uma boa semana, já que o bom dia, boa tarde, boa noite já foi falado.
Então vamos começar o nosso Discutindo de hoje. O disco que a gente vai falar aqui hoje é um best-seller mundial, cria do rock alternativo da cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Em suas 12 faixas, trazem músicas pop distorcidas com agressividade e atitude do punk, acordes poderosos e vocais dilacerantes, com composições cheias de sensibilidade e grande originalidade. O álbum destronou Michael Jackson do primeiro lugar da Billboard e foi trilha sonora de uma nova geração. O Discutindo de hoje é sobre Nevermind, do Nirvana. De falar aqui desse disco, porque olha só, ai, eu sou tão fã de Nirvana, sabe? E se você também é fã de Nirvana, comenta lá no nosso WhatsApp, 17 992 55 0221, ou quer falar, quer que a gente fale aqui de algum disco, traga informações pra você, comenta lá também nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E lembrando que você pode ouvir o Nevermind na íntegra aqui também no Kaboeng, vai estar tudo disponível pra você. E o Nevermind é o segundo álbum de estúdio da banda grunge, lançado em 24 de setembro de 1991. Foi, sem dúvida alguma, o álbum de rock mais importante dos anos 90. O disco foi classificado entre os maiores álbuns de todos os tempos por revistas como Rolling Stone e Time, e trouxe tanto o rock alternativo quanto o grunge para o grande público. Nevermind mudou a história do rock and roll e veio para colocar as guitarras de volta ao topo das paradas, e transformou Kurt Cobain, vocalista e guitarrista, em um ícone de uma geração.
Pois é, Lula. E após a estreia barulhenta da banda com o disco Bleach, em 89, o Nirvana trouxe novos ares para o mundo da música com seu segundo disco, em especial com a música Smell Like Teen Spirit. Pedro, conta pra gente como é que você conheceu a banda.
Tá, essa é uma história bem interessante. É, eu tive um vizinho que hoje, vamos dizer, é uma estrela aqui de São José do Rio Preto, tá lá em São Paulo, que foi o Vagninho, do Chá de Lua. Ele é o vocalista e ele tinha uma banda... anos atrás, talvez tenha sido a primeira dele, se chamava Blackout, e ele tinha muita influência de Nirvana e escutava muito, né? E eu acabei sendo influenciado, eu era um pouco mais novo que ele, gostei muito e comecei a ouvir e até estudar um pouco da banda. Teve um momento da minha vida em que o Nirvana era presente quase sempre, e não me arrependo não, foi uma troca bem legal que eu fiz, porque eu escutava pop punk e eu achei mais interessante, muito mais profundo, as composições dentro de bandas como Nirvana, Pearl Jam e outras do cenário grunge.
Bom, e antes da gente falar do sucesso estrondoso que a banda teve com Nevermind, precisamos falar sobre a época em que ele foi lançado para entender melhor como tudo aconteceu, né? Bom, era início dos anos 90 e no mundo pairava um momento de incertezas absolutas. A queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e o predomínio norte-americano, a Guerra do Golfo e o Oriente Médio.
E na música, a partir da segunda metade dos anos 80 pra frente, era um cenário recheado de glamour, com as chamadas bandas de hair metal ou glam metal, aquele famoso metal farofa. Era cheio de pop sem graça e tendo Michael Jackson e Madonna dominando as paradas há mais de 10 anos. Mas nos Estados Unidos, na cidade de Seattle, havia uma nova cena se formando, que em breve iria sair do underground para dominar as paradas de sucesso do mundo. O grunge, apesar de não ter um som característico bastante definido, deu nome a um novo estilo que trouxe bandas como Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden e o próprio Nirvana. Ô Leozinho, você e o Heitor que trazem um conteúdo mais técnico, como que a cena grunge se encaixa nessa época? Como que era a produção desses discos e o que, que o grunge, esse novo estilo, trouxe de diferente?
Bom, primeiro vamos começar falando um pouquinho mais do grunge, né? Que na verdade foi um termo criado pela gravadora independente da época, que era a Sub Pop, né?
O grunge.
Isso, grunge. Então, era uma cena na cidade de Seattle desvalorizada por todo mundo, então tipo... Qualquer tipo de show, mesmo que vinha de fora pra agradar a galera de lá e tudo mais, não era visto por ninguém, só pela galera dali mesmo. E a Sub Pop, que era uma gravadora independente, viu algumas bandas como Pearl Jam, Nirvana, e começou a investir nessas bandas, mas de uma maneira mais cautelosa, porque como era uma gravadora independente, né, eles não tinham tanta força. Então, pra padronizar o tipo de som e falar, pô, vamos tentar valorizar uma coisa só... Eles criaram o grunge, que era uma produção de 3 acordes nas músicas, um som mais sujo, pra dar aquela coisa de agressividade, som expressivo, que as bandas da época falavam muito sobre doses, altas doses de angústia e sarcasmo, né, nas letras. Então, esse era o tipo de produção que eles faziam com o grunge, né?
E eles bebiam muito no punk rock, né? É, algumas também, porque como a gente disse, não tem como a gente definir um estilo. Porque se você pega Alice in Chains, Pearl Jam e Nirvana... São bandas do grunge totalmente diferentes entre si, assim.
Exato.
Né? São as influências, né? Eles bebiam muito do punk, mas também tinha muito metal e hard rock, né? Você pega bandas, por exemplo, como Pearl Jam e Soundgarden, são bandas bem mais pisando no hard rock do que no punk, né? Agora, quando a gente vai pro Nirvana, é uma coisa bem mais simples, vamos dizer assim, sem maquiagem, né? A coisa é suja e pouco elaborada, porém bonita, né? Consegue,
sim, sim.
Consegue coisa...
atingir o seu objetivo bem de cara, assim.
E é muito louco que, tipo, quando o grunge surgiu, eles falaram que eles eram os caipiras do rock. Porque, por exemplo, essa coisa de flanela, né? Que é a camisa xadrez, que, que é famosa do grunge, surgiu porque na época... surgiu lá da cidade de Seattle, Aberdeen, lá que era onde o Kurt veio, que lá tinha muito lenhador.
Isso, e os lumberjack.
E usam essa eles usavam, né, usam essa camisa xadrez. E aí eles vieram de lá, uma época, de um lugar mais frio, né, dos Estados Unidos.
Seattle fica no norte, né, fica próximo ao Canadá ali. E então tem essa influência mesmo do lenhador.
É, e eles eram os pobrinhos, né, do rock. Eles eram os mendigos do rock, os caipiras.
E nenhum álbum causou tanto impacto na música e na vida da juventude quanto Nevermind, né? Como que a gente acabou de comentar, camisa xadrez, de repente os cabelos longos, os solos bem trabalhados de guitarras, roupas extravagantes viraram coisa do passado, dando lugar também às calças rasgadas, o tênis All-Star e as distorções da guitarra. Ô, Léo, de onde que originou essas distorções nas guitarras? Tem algum, a gente citou alguns artistas, mas tem algum mais semelhante ao Nirvana com esse tipo de som?
Bom, vamos começar pelas distorções, né? Surgiram meio que como um acidente, assim, né? Tipo, a distorção, na verdade, falando um pouquinho mais técnico assim, são umas frequências bem mais fortes, mais intensas, né?
Saturadas,
né? Isso, mais saturadas. Então, quando a gente fala em distorção, tudo começou, tipo, com os cubos valvulados, né? A galera colocava muito mais eletricidade neles, aqueciam eles muito mais. São as válvulas que dão o som da guitarra mesmo. E eles aqueciam muito pra ter esse som sujo. Então, era como se a válvula não aguentasse mais e perdesse a qualidade do som. Então, por isso que começou a surgir esse lance da distorção. A galera carregava os amps pro show e às vezes acontecia algum acidente, assim, tipo, na hora de carregar e tal, e danificavam um pouquinho os amplificadores de guitarra. E aí, quando a galera ia tocar, dava um som meio esquisito e tal, então eles começaram a reparar nisso e falaram, pô, isso aqui é legal. E aí eles começaram a tentar estudar um pouquinho como isso acontecia e tal, e começaram a aumentar o volume no talo dos amps, que na época não era tão legais assim, e davam esse som sujo, né, que a gente conhece hoje, que é a distorção. E aí o primeiro que apareceu com um pedalzinho de fuzz, que a gente chama, né, que é a distorção, que é a mais pesada, foi o Keith Richard do Rolling Stones em I Can't Get No. E aí depois disso ele usou um pedal da Gibson, se eu não me engano, e aí começou a vender disparado, todo mundo queria usar. E aí depois veio o Hendrix e tudo mais, com aquela característica bem pesada dele, que a gente pode assemelhar bastante em relação à agressividade do som, não tanto quanto do Nirvana, que era uma coisa bem mais agressiva, mas uma coisa muito verdadeira também, assim, como eles faziam. O som quente, né, e tudo mais.
E por mais que a gente fale do Nirvana ser muito do punk rock, o Kurt, ele era muito fã de Beatles. Então, muito das músicas, das músicas mais simples, vem não só, tipo, tem a agressividade do punk, mas ele também bebia muito dos Beatles. De criança, se não me engano, acho que o primeiro disco que ele ganhou foi dos Beatles. E aí foi onde que ele também bebeu um pouco dessa do Nirvana. E também vem dos Melvins, que ele era grande fã quando montou o Nirvana. Que foi, acho que, uma das primeiras bandas que começou esse movimento grunge, né?
Não à toa, quando ele veio ao Brasil e ele teve a oportunidade de ouvir os Mutantes, ele se apaixonou pelos Mutantes, e os Mutantes bebem muito de Beatles também, né? Então você vê que tem todo um link ali, por isso ele gostou, né? Reconheceu os arranjos, vamos dizer assim, né? A influência.
Exato, a gente pode citar esse exemplo de influências assim, musicais, o Wagner mesmo daqui de Rio Preto, começou no Nirvana e agora tá fazendo um som de reggae, onde ele se achou e tal, então tipo... São coisas que não precisam ser levadas à risca a vida inteira, mas trazem uma influência de estrutura da música, linguagem e tudo mais que a galera leva pra vida inteira.
Que não é a cópia, né? É a influência. Exato. Talvez pega o melhor daquele estilo e traz pra sua própria música. Tanto que eles formaram um novo estilo, uma nova cena.
Sim,
né?
Exatamente.
Então vamos aproveitar, bora ouvir Drain You, que particularmente é uma das músicas que eu mais gosto do Nirvana.
Eu também. One baby to another says I'm lucky to meet you. I don't care what you think, unless it is about me. It is now my duty to completely drain you. I travel through to blend up in your affection.
Então, de volta aqui com o nosso segundo bloco do Discutindo, trazendo muito sobre Nirvana. Eu tô amando particularmente esse programa.
Tá legal, né?
Eu trabalhei a minha vida toda para isso, para chegar nesse dia.
Vai que esse é o momento.
É. E antes da gente voltar aqui do nosso bate-papo, a gente conseguiu uma participação fora dele. O Gabriel, que ele é dono de um canal especializado em Nirvana, o canal NB, que é o maior canal especializado de Nirvana aqui do Brasil. O Gabriel, ele é de Ribeirão Preto, ele não pôde estar aqui com a gente hoje, mas a gente bateu um papo rápido com ele. Ele contou pra gente como que ele decidiu criar esse espaço pra falar de Nirvana.
Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Pugliani, tudo bem? Bom, eu criei o canal NB em 2007, na época o nome era Canal Nirvana Brasil, né? Eu tinha 19 anos e na época criei em pensar um canal aí que eu pudesse compartilhar, um canal em todos os sentidos, né? Um meio de compartilhar ideias sobre a banda, compartilhar algumas interpretações de canções que eu fazia e até então no momento não colocava no papel, né? Só tinha na cabeça. Falar de referências ao Nirvana que eu via em filmes, em artes, livros, enfim. É uma banda que eu gosto muito, então eu falei, putz, por que não compartilhar curiosidades sobre a banda, as coisas que eu vou aprendendo, né, sobre a banda com outras pessoas, né? E aí eu fui lá e criei o canal Nirvana Brasil. Eu sempre fui uma pessoa hiperativa, mas aí foi em 2010 que eu realmente fui diagnosticado com depressão e ansiedade. Então o canal passou a ter outro papel na minha realidade. Um papel quase que terapêutico, sabe? E aí bem aos poucos, né, mas sim, bem aos poucos mesmo, eu tive que me adaptando às constantes mudanças que acontecem no YouTube, né? A plataforma muda constantemente. E isso me levou a reduzir o nome do canal, né? E aí eu criei a marca NB, né? Canal NB. E também expandi o conteúdo. comecei a falar de outras bandas do cenário ali, nunca fugindo, nunca deixando de criar conteúdo sobre Nirvana, mas intercalando os vídeos com bandas grunge ou outras bandas que não eram especificamente do cenário, mas são bandas que foram influenciadas, né, pelo Nirvana e toda a cena aí da década de 90. Isso fez com que eu expandisse o conteúdo, o que foi ótimo, porque nós atingimos a marca agora de 100 mil inscritos neste ano, né, agora em 2019, e com mais aí de 900 vídeos, sendo que em torno de 450, 500 vídeos falam sobre Nirvana ou alguma curiosidade sobre a banda, curiosidade sobre a música ou membros da banda. Foi suado, foi difícil, foi punk, mas foi. Estamos aí postando um vídeo por semana e quando tem especial acabam saindo dois ou três vídeos assim, mas o normal mesmo é um vídeo por semana.
E ele também contou uma curiosidade que pouca gente sabe, hein?
Aqui nós temos dois pontos, né? Nirvana é uma banda que não existe mais, porém, quando existiu, ela não era uma banda que estava na internet. Então, ainda se encontram coisas ali nunca vistas, alguma foto, alguma informação. E muitas vezes até não tem como checar esse tipo de informação, que às vezes é baseada em depoimentos. Então, vou deixar aqui os meus dois centavos, mas de repente, se você souber dessa curiosidade, eu te convido a ir lá no canal, porque eu tenho certeza que alguma coisa ali você vai ficar surpreso de saber. Bom, já que o programa é especificamente sobre o Nevermind, eu vou trazer uma curiosidade sobre a produção do álbum. Durante a produção, o Butch Vig, né, que é músico e foi o produtor do Nevermind, ele dizia para o Kurt, quando ele precisava sobrepor a guitarra durante a gravação de algumas músicas, ele colocou várias linhas de guitarra. Então o Kurt teve que reproduzir, ele teve que regravar mais de uma vez as canções e com diferentes distorções em alguns momentos. Só que ele não estava muito satisfeito, ele não estava gostando de fazer aquilo. E o Butch Vig ia lá e falava: não, Kurt, ó, John Lennon fazia isso durante as gravações, porque o Butch sabia que Kurt era fã dos Beatles e especificamente do John Lennon, então ele utilizava deste argumento para convencê-lo a arriscar algumas coisas aí durante a gravação do álbum. E mais uma curiosidade que eu acho muito interessante, que não é tão explorado assim, mas é uma realidade, se você acompanha a biografia de Kurt Cobain, é que ele se importava com a fama, sim. As pessoas diziam que não, que ele não se cuidava, que ele não se arrumava, que ele não estava nem aí pra mídia, etc. Mas ele dava muita importância, chegando até a ligar pra MTV, pois ele acreditava que o clipe de Smells Like Teen Spirit era pouco exibido na TV, pouco exibido pela MTV. É, realmente, Kurt se importava com a carreira, se importava com o Nirvana, sim.
Muito obrigada, Gabriel. Cara, eu acompanho o canal do Gabriel há algum tempo, como boa fã de Nirvana, né? E é demais ter ele aqui no Discutindo de hoje pra falar um pouquinho de Nevermind, né? Muito obrigada, Gabriel, e ao canal NB.
E que Nirvana foi uma banda singular na história da música, a gente sabe, né? Mas então agora vamos falar do processo de gravação e as impressões desse disco histórico. Ô, Léo, fala um pouco pra gente sobre a gravação e a produção desse disco.
Bom, vamos começar um pouquinho pela produção, que a música mais famosa do disco, né, Smell Like Teen Spirit, não era o carro-chefe no início, né? Eles tinham muita fé em Come As You Are como hit do disco, né? Mas na verdade não foi bem o que aconteceu. E aí eles tentaram mixar o disco todo sozinhos, ali com o Butch Vig e tudo mais, porém não deu muito certo, eles não gostaram da mixagem e chamaram o Andy Wallace, que era co-produtor do Seasons in the Abyss, do Slayer, e aí o cara conseguiu fazer o trabalho lindo, porém o Kurt não curtiu tanto a mix mais limpa, ele queria o som sujo, mas enfim, foi o que veio ao mundo. E uma curiosidade sobre a Endless Nameless, que é uma música que aparece no final do disco, o Howie Heisenberg, que era o cara que masterizou, ele... Há boatos, né? Que ele esqueceu de colocar a música, e aí ele falou, ah, vou colocar depois. Mas a gente tem uma outra história também, que o Pedro pode até contar melhor que eu, mas ela nasceu de uma sessão muito frustrante da gravação de Lithium, né? Que o Kurt tentava corrigir as guitarras e tudo mais. E no final, o Vig, que era o produtor, ele decidiu manter a gravação barulhenta e agressiva mesmo. Porém, no final, depois de 10 minutos em silêncio na sequência, vinha a Something in the Way. Quer dizer, na verdade, depois de Something in the Way, né?
Isso, quem escuta, né, a música, escuta Something in the Way, e aí fica 10 minutos, sem nada,
em off.
E aí começa.
Já era. Tem alguns discos que fazem isso ainda até hoje. É, o Interference do Heifer também tem isso, é uma banda brasileira. Mas o Nirvana, ele tem essas características, né? Tem algumas músicas que são muito dissonantes, muito não harmônicas.
Nada harmônicas, era tudo natural. Falando, vou tocar essa nota aqui, que sai, saiu.
Tanto as letras também, né? Que falam que muitas das letras do Nevermind foram terminadas no estúdio.
Dadaísmo, né? É chamado dadaísmo.
Que ele chegava assim, eles iam lá, o Kurt chegava, ficava, né, recluso um tempinho, pá, terminava as letras e gravava. E muito desse feeling também do Butch Vig, teve em Poly, tem uma curiosidade, que tipo, sabe, o segundo, depois do primeiro refrão, que ele fala, Poly Cell, isso não era parte da música, é que o Kurt entrou errado, e aí o Butch decidiu deixar, e aí ele continua, então tipo, foi uma sacada dele que ele viu, e tipo, é uma coisa muito legal.
É que... Por mais que a mix e a masterização estejam um pouquinho mais limpas do que eles gostariam, o Butch Vig tentou deixar o mais natural possível, né? Quanto à sonoridade e a essência de cada um da banda ali. Que nem o Dave Grohl entrou no Nevermind, né? Então, a gente percebe uma diferença dos outros discos pra isso também.
Exatamente. É, eu tenho uma curiosidade sobre Polly. Ela foi gravada antes do disco Nevermind. E a bateria não é o Dave Grohl, é o Chad Shane.
Tem várias baterias, eu acho que Jim Bloom também não é o Dave Grohl, se eu não me engano. Jim Bloom estava no álbum...
Jim Bloom é mais antiga, Lithium também é mais antiga, mas eu não sei se essas baterias tinham sido gravadas, agora eu vou ficar devendo. Mas eu acho que Jim Bloom foi o Dave, sim, porque tem o clipe e ele participa, né?
Então, mas tem dois clipes de Jim Bloom.
Eu não posso afirmar com certeza que as músicas foram gravadas antes, mas na outra gravadora, que era a Sub Pop, antes deles irem pra... Me fugiu o nome, DC Records,
isso.
Que é a gravadora do disco Nevermind. Antes era Sub Pop, eles tentaram gravar um disco que tinha Lithium e mais algumas canções... Porém, a gravação e o disco não aconteceram porque o Kurt teve um problema na voz durante as gravações. Ele falou, não quero mais gravar isso aqui, não.
Ficou irritado, como
e aí
sempre,
ele pistolou,
né?
E já era, não rolou mais disco.
Como sempre.
Aí eles foram pra uma outra gravadora, enfim, foi o que aconteceu aí no Nevermind.
O negócio do In Bloom, que eu me lembro, o Nirvana entrou em... Eu não lembro que ano, mas foi faz uns 2-3 anos, eu acho... Pro Rock and Roll Hall of Fame. Eu nunca sei falar o nome disso.
Hall of Fame?
É aquela Hall da Fama do Rock and Roll. Eles entraram faz uns anos agora, faz uns 4 anos. E no discurso de Dave Grohl, ele agradece a todos, ele pega e fala. Ele fala assim, eu queria agradecer também aos outros bateristas do Nirvana, ao Chad. Aí ele falou assim, sabe aquele... Não é meu, é do Chad. Ele pega e fala.
É bem possível, porque como foi gravada antes, né?
Então ele agradece aos outros bateristas, porque o Dave foi acho que o quinto baterista e o que deu certo e o que encaixou pra ser o Nirvana que a gente conhece.
O Dave dá todo um charme pra banda mesmo. Realmente ele é muito mais técnico, né, do que os outros dois músicos. O Kurt e o Chris, eles têm pegada e tal, mas... Tecnicamente falando, eles são limitados, né? Sim. Agora, o Dave, não, ele é um excelente músico, né? Então, ele evoluiu. E depois teve a entrada também do Pat Smear. E também é um grande músico. O Nirvana sobe muito de qualidade.
Mas em relação a se, por exemplo, o baterista Dave Grohl iria ser o baterista definitivo, acho que a gente nunca vai saber, porque como o Kurt era uma pessoa muito complicada de se lidar, talvez passassem alguns anos ele falasse, nossa... Esse cara tá muito técnico, vamos trocar, vamos pegar um pior.
É que eu acho que o Dave, ele tem todo um carisma que deve ter contagiado até o Kurt, né?
É porque o Kurt, ele também toca bateria. Então, ele curtiu muito o Dave tocando batera. Então, foi tipo assim, que foi aonde encaixou.
E foi por recomendação, eles tinham amigos em comum. O Dave já tinha contato com o pessoal de Seattle, ele foi pra lá com pouquíssimo dinheiro. Tem histórias dele ficando em quartos horríveis, ligava pra mãe, pedia uma grana, era assim, era complicado o começo deles.
É, todo começo é complicado, né? Até o estouro total, né? E falando em estouro, Nevermind levou 2 semanas para entrar na parada da Billboard. Um mês depois, era o número 35. No Halloween daquele ano, o álbum já havia vendido 500 mil de cópias. Em novembro, atingiu a marca de 1 milhão. Em janeiro de 1992, Nevermind vendia 300 mil cópias por semana. E hoje, o número total de vendas está acima de 25 milhões de unidades. Mas esses números também são bem precisos. Tem sites que afirmam que o disco já vendeu mais de 35 milhões. Nevermind foi um sucesso tão absoluto que em 11 de janeiro de 92 desbancou Dangerous, do Michael Jackson, e assumiu a primeira posição nas paradas da Billboard.
E os números poderiam ter sido ainda melhores, né, Mandinha?
Exatamente.
Mas eu acho que ninguém estava esperando todo esse sucesso do Nevermind. Nem a banda, nem a gravadora, ninguém. E apesar de terem gravado o disco em uma gravadora de renome, a DGC Records, receberam só $65 mil para a produção. Isso comparado com o que era gasto com bandas como Guns N' Roses, era uma pechincha na época, né? E somente 46 mil cópias do álbum foram feitas inicialmente, e durante semanas ele ficou esgotado. O que, que vocês acham que o estilo da banda na época não rendeu tanta empolgação do produtor? E por isso esse investimento mais baixo, porque era uma coisa muito nova? Vocês acham que... ninguém esperava, né? Nem a banda, eu acho, era muito...
É, que por se tratar, por exemplo, a gente tá falando muito do... Quando acho que a gravadora pegou o Nirvana e falou, ah, eles vêm do grunge, né? Então por se tratar disso, em relação ao que tava rolando na época, de ser uma coisa pequena até, a gravadora Sub Pop lá pegou eles pela mão, mas não era uma coisa tão estourada ainda. Eles deram uma pequena visibilidade. Então, acho que a DGC Records não viu tanta... Eles botavam fé, mas eles não botavam tanta fé que iria estourar como estourou. Então, acho que eles fizeram um investimento assim, ó, vamos ver...
Tanto que eles saíram do underground, né? Não
isso, é... isso tem uma relação também muito grande com a própria formação da banda, que eles eram um power trio, né? E na época, você tinha aí como evidência grandes astros, como Guns, Aerosmith, Michael Jackson, como vocês falaram, com uma banda gigantesca. Todas as bandas, Red Hot Chili Peppers, eram bandas com 5, 4, até 6 pessoas no conjunto. Então eles olhavam e falavam assim, porra, é um power trio. Power trio vai fazer o quê? E realmente eles eram bem mais limitados, né? Que as outras bandas, digo assim, tecnicamente falando, não em poesia. Mas isso com certeza o produtor olhava e falava, bom, esse é um músico medíocre, não vai virar nada, mas... A fama não depende necessariamente da técnica, né?
Sim.
Envolve muito mais coisas. O sucesso de uma banda envolve muito mais além de saber tocar bem, né? Senão, todo mundo que fosse bom seria famoso,
né? Seria uma receita, né? De bolo.
Sim.
Toque, seja excelente músico,
exato.
Fique famoso.
Tem todo um carisma, desde o visual deles, que era diferenciado. Eles eram sujos, né? Vamos dizer assim, perto do que era
tanto
vendido.
Tanto na música
perto.
Quanto pessoas.
Olha o figurino do Michael Jackson da época, olha o figurino, sei lá, de todos os astros, Aerosmith, os caras eram todos produzidos.
É igual a gente falou mesmo, tava vindo de uma cena hard rock, toda de glamurosa, onde os caras usavam jaquetas de couro, várias mulheres, shows, espetáculos.
Grandes solos de guitarra,
e de repente vem uma banda com uma música de 3 acordes que destrói o palco Exato. Inteiro. Usando roupa de brechó.
Exatamente. E a gente falando em relação à música aí, o que realmente conecta mesmo, a gente sempre fala isso, é a verdade, a essência da banda, né? Que é o que a galera se identifica. E por mais que o Butch Vig, os produtores da gravadora mesmo, olhassem pra eles e vissem aquela essência, pô, a gente pega que nem a Lulu tava falando, era uma banda que tocava 3 acordes nas músicas, tinha um som sujo pra caramba, e quando tu ouvia, às vezes podia ficar até meio atordoado, assim, na época, pra quem não conhecia e não vivia isso na cena. Então talvez isso tenha sido levado muito em consideração pelo valor que eles investiram também.
Eu acho que também esse boom do Nirvana é porque eles estavam precisando... O Kurt, eles não eram, como a gente tava falando assim, o astro que a gente tava acostumado a ver. Eles eram os meninos, os magrelos estranhos. Então, tipo assim, eles deram voz a aos estranhos.
Exatamente.
E que o próprio Kurt fala. O Kurt, na sua história, assim, ele fala que ele era feminista. Ele tanto que no encarte, acho que de Em Útero, se eu não me engano, ele fala, se você é machista, é homofóbico, não compre nossos discos. Ele era muito ativista nessa cena, então ele deu voz aos estranhos, que ele era um estranho.
Territorial Pissings é uma música feminista, né? Contra o machismo total, Mijadas Territoriais, né? O nome da música. Totalmente animalesco, ele acha, o machismo. Então é bem isso mesmo que você falou.
E não dá pra falar de Nevermind sem mencionar a capa icônica do bebê nadando atrás de uma nota de dólar feita por Robert Fisher, o diretor de arte da capa do álbum. Kurt queria a imagem de um bebê nascendo embaixo da água. Mas em uma pesquisa em livros, ele viu que fotos de partos não seria muito possível, né? Porque aquelas imagens seriam estranhas. Pedro, tem alguma curiosidade pra falar da gente? O que você curte nessa capa?
Eu acho a capa é fantástica, né? É uma crítica diretamente ao capitalismo ali, a gente vê, né? Ao capitalismo canibal, eu vou dizer assim, né? É, onde a gente já nasce procurando dinheiro e já vai atrás disso, do poder, né? E essa capa, além de muito elaborada, ela trouxe problemas para o rapaz, que era o bebê. Na verdade, ele se sentiu muito constrangido. Acho que tem até um processo dele em cima da produção da capa, porque ele, acho que foram danos morais que ele quis receber, porque, enfim, ele tá nu lá, né, e tal, e ele se sentiu no direito de fazer isso.
Achei que ele tinha processado a mãe por ter deixado ele fazer isso.
É, né?
Mas, ó, foi uma pichincha, ele ganhou super pouco pra fazer a capa.
Foi alguma coisa de $200,
uma
coisa assim.
É, foi coisa muito barata pra fazer.
Mas, recentemente, ele reproduziu a capa, hoje ele tem quantos anos? Faz 20...
Tem 25 anos depois que o Kurt morreu.
Não, já tem 28 anos já.
É.
Nevermind.
Bastante tempo, já tá indo pra 30 anos.
É, já tem 28 anos. Então ele reproduziu a capa.
Imagina a produção, deve ter sido uma coisa assim... Pagado $500, $200 pro cara pra vender tudo isso. Eles nunca esperavam, né, na hora que eles estavam produzindo ali.
Não.
Pra, se você for pensar, né, tipo, os caras estão fazendo um disco punk, vamos dizer, né? O Nevermind é um disco grunge, tá? Mas isso é só um título, né? Se a gente pegar ali, a essência é punk rock. Cara, e de repente deslanchar no mundo inteiro, isso é uma coisa assim, que não tem como prever.
Não tem como prever.
E Smell Like Teen Spirit foi composta como uma brincadeira. E quando Kurt Cobain mostrou a música pra banda, eles odiaram. Além disso, tem uma história que envolve essa música, né, Pedro? Conta pra gente um pouquinho dessa história.
Sobre a composição?
Isso, você como fã.
É, assim, Smell Like Teen Spirit, ela é um grito de liberdade, né? E uma curiosidade é o título dela. A Toby Vail, que era integrante
do Bikini Kill.
Do Bikini Kill, foi namorada dele. E eles juntos, a Toby escreveu no... Na parede?
Na verdade, foi a Kinsley Hanna. A Kinsley Hanna era vocal do Bikini... Não, era amiga deles, lá do Bikini Kill. E aí ela escreveu... Kurt
Smell Like Teen Spirit.
Smell Like Teen Spirit.
Isso, que significa Kurt cheira espírito jovem, né? E o que que acontece? Ele achou isso lindo. Ele falou, nossa, sou o cara, né? Sou maravilhoso mesmo, então, aos olhos dela. E aí ele pegou, ele achou muito legal o título... E, quer dizer, ele achou muito legal a frase e colocou no título da música, que era um grito de liberdade e tal. Ele precisava de um nome, ele falou, vai ser Smell Like Teen Spirit. Cheira, né, a espírito jovem.
E Teen Spirit era um desodorante, né?
Um desodorante, pra você ver, na verdade. Então, era quase como escrever, Kurt cheira Axe.
Kurt. Porque, tipo, ela escreveu isso porque...
Paga nós.
Ele cheirava, o Kurt, ele tinha esse cheiro desse desodorante, porque era o mesmo que a Toby usava. Então, ele cheirava a Teen Spirit. Que era o desodorante da Toby, da namorada dele. Então, é tipo, era uma zoeira que a Kinsley Hanna fez com o Kurt. E aí virou o nome de uma das músicas mais impactantes da Nirvana.
Essa é uma música que eu, particularmente, eu gosto muito do Nirvana ao vivo. Eu adoro o Nirvana ao vivo e eu acho que uma banda boa, ela tem que ser boa ao vivo. E eu acho que o Nirvana se encaixa nisso. Só que Smell Like Teen Spirit do Nevermind, ela tem um charme diferente, o timbre dela... Eu acho que nunca vai ser alcançado de novo, sabe? Isso já aconteceu comigo em casa, às vezes de eu gravar certo riff, alguma coisa assim, e eu nunca mais consegui reproduzir exatamente aquele timbre que deu, por causa das características da gravação. E eu acho fantástica lá no Nevermind. E é verdade que ele era muito fã da Fender, né?
Cara, ele era. Tanto que na gravação do Nevermind ele usou duas Fender, se não me engano, que era a Mustang e a outra que me fugiu o nome da cabeça agora. Mas ele era fanzaço. Até porque a gente pode usar de referência que um cara que fazia um som muito sujo, que usava uma Fender, era o Jimi Hendrix, né? Então quando a galera usava, e meio que se sentia fazendo isso, saca? Até nos dias de hoje, se tu pegar uma Fender, nossa, sou o Jimi Hendrix.
E ambos, e ambos eram canhotos, né?
Exato. Sim.
Eu também sou.
Tá aí, cara, só falta uma Fender.
E um pouco de cabelo.
A gente falou aqui do Kurt, da Toby, da namorada dele na época, né? Muitas músicas do Nevermind, o Kurt escreveu para a Toby.
Exato.
Acho que Drain You, que já tocou aqui, inclusive, também.
Long Act.
E nessa edição do Discutindo, no qual estamos falando de Nevermind, nós temos dois fãs presentes aqui, né? o Pedro e a nossa apresentadora, né? Né, Lola?
Ai, gente, eu amo Lola. Tanto Nirvana. Vocês não têm noção. Eu me sinto uma adolescente quando eu falo de Nirvana.
Lola, aproveita, se solta e conta mais uma curiosidade pra gente.
Tem umas bem bacanas, assim, que tipo... É, eu já falei, né, algumas coisas aqui, mas a banda que a gente tá falando, eles eram muito quebrados. Antes de lançar o Nevermind, eles eram muito pobres. Eles faziam... Pobres mesmo, assim.
É verdade.
Eles, tipo, tocavam pra comer. Eles vendiam camiseta pra pagar a gasolina da van pra fazer tour. Então, tipo assim, eles eram bem aquela banda underground mesmo. E eles fizeram um show pra bancar a viagem pra Los Angeles, onde eles gravaram o Nevermind. E quando o Kurt voltou pra casa, ele havia sido despejado da casa onde ele morava, do apartamento, por falta de pagamento. E por um tempo ele morou dentro do próprio carro. E tem várias histórias que até Something in the Way, que ele morou embaixo da ponte, né? Que tem essa coisa que ele já morou embaixo da ponte. Então eles eram muito quebrados, mesmo antes de lançar o Nevermind. Inclusive, saiu um vídeo recentemente, esse ano, não sei quando, que um vídeo desse show que eles fizeram pra ir pra Los Angeles, da primeira vez que foi tocado Smells Like Teen Spirit.
Caraca. Something in the Way, ele fez realmente porque ele ficava muito embaixo de uma ponte lá. Ele costumava se entorpecer ali, né? É, fazia seus cigarros de ervas não lícitas.
Ervas cidreira.
Medicinais.
E lá ele ficava. Mas há testemunhos de que ele não chegou a morar. Sim. Apesar de ele, obviamente, se aproveitar disso
criar
um romance ali,
o Kurt,
né?
Ele era muito dramático.
Acho que isso tem um pouco de carência. Isso vem desde a infância. Ele teve uma infância muito difícil. Teve um Natal em que ele esperava ganhar um grande presente dos pais. Os pais deram um pedaço de carvão pra ele. Porque ele era um pouco rebelde, assim, né? Tinha um comportamentozinho difícil. Deram um pedaço de carvão pro menino. Você imagina?
O que ele ia fazer com aquele carvão?
E nessa ponte de Something in the Way, as pessoas vão lá até hoje. E se você vai nessa ponte, tem várias... As pessoas escrevem coisas. Deixam mensagens. É muito, muito louco isso. E além de quebrados, né? Eles também eram rebeldes, como a gente disse, né? A banda foi expulsa da própria festa de lançamento do álbum. Teve a festa de lançamento do Nevermind e eles ficaram fazendo guerra de comida. Eles colocaram coisa dentro de melancia, umas coisas, e eles foram expulsos da própria festa de lançamento do álbum.
É natural, né? Igual as festas que o Fred Mercury fazia com os anões e uma galera muito doida lá.
Então, bora ouvir mais uma música do Nevermind? Lithium.
I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on here's Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days.
E estamos de volta aqui no nosso terceiro e último bloco do Discutindo. E se você quer participar, quer pedir outros discos pra gente discutir aqui no nosso programa, então manda um WhatsApp pra gente no 17 992 550221, ou corre lá no Facebook ou Instagram @Caboing ou Caboing FM e fala com a gente também, dá sua opinião e vem participar aqui do Discutindo com a gente. E lembrando, né, Mandinha, quem tá ouvindo Discutindo também pode ouvir a música, o álbum inteiro aqui na íntegra, não pode?
Exatamente, completo, lá no site caboing.com.br.
E passados 28 anos do seu lançamento, muita coisa já foi dita sobre a banda e sobre o disco, né, o Nevermind. Mas o impacto de um álbum como Nevermind se dá para além do tempo cronológico. Desde então, a música independente se tornou naturalmente uma força dentro do mercado, e o mercado perdeu força e se diluiu. O Nirvana foi o último fenômeno do rock pré-internet, porque ficou mais fácil conhecer muito mais coisas depois da internet e depender menos de gravadores, porque ficou muito mais fácil fazer aquele do yourself, né, que fala, quer gravar e fazer as coisas em casa. E pra vocês, de que forma o movimento que o Nirvana deu voz mudou a estrutura da música até hoje?
Bom, a gente pode começar, tudo bem que a gente já tinha o punk antes, hardcore e tudo mais, mas o estilo agressivo da imagem e da essência daquilo, né? As pessoas aparecerem, vamos dizer, sujas no palco, igual o Pedro tava falando, mal vestidas e tudo mais. As atitudes dele no palco em relação à imprensa e às pessoas que estavam assistindo, acho que isso mudou completamente a maneira de como as pessoas pensam em como fazer música. Até mesmo os três acordes e a coisa mais simples. Então, acho que a galera começou a pensar, pô, se aquele cara com três acordes em cima do palco conseguiu vender milhões de cópias, porque eu, na minha casa, não posso fazer um som ali mesmo e fazer meu rolê acontecer, saca? Acho que isso começou um gatilho ali em várias pessoas.
E eu acho que apesar do Kurt ter sido um ícone de uma geração, ele tirou um pouco daquele negócio do... do astro do rock ser intocável, sabe?
Sim. É porque a figura do rockstar é sempre rockstar. Um machão, né? É sempre um machão. Um
machão com mulher.
Exatamente. Sexo, drogas e rock and roll.
Extremamente capaz musicalmente, vamos dizer assim. Sempre um grande talento, um virtuoso, né? Tem também a parte das composições. Porque muitas composições do Nirvana tratavam de coisas difíceis no cotidiano das pessoas, né? E normalmente as músicas que a gente ouvia nessa época eram músicas que falavam de romance, ou de grandes conquistas, ou de uma grande balada. E o Nirvana trazia a gente pra olhar, às vezes, pro mais fraco, pro
falava sobre depressão, falava sobre relacionamento. Exato. Com os pais.
Abusos.
E esses assuntos ninguém queria falar, né?
Exato. Tipo, era mal visto, né? Era mal visto.
Não vamos falar isso aqui porque eu acho que vai ofender a galera que tá vindo.
Era
e tal.
Totalmente diferente, assim, poxa, e aqui, sem crítica nenhuma, mas você pega assim, quem que eram os ícones? Era Steven Tyler, era
Axl Rose,
o Freddie Mercury, eram esses caras, poxa, são todos muito poderosos. Você pega, hoje o Axl, claro, tá idoso já, né, mas mas assim, na época, ele tinha uma voz muito poderosa, né?
E aí chega o Kurt e também outros artistas do grunge, né, mas o Kurt falando mais de Nirvana, magro, muito magro, baixinho. Aí o Chris Novoselic, que enorme, 2 metros de altura, tocando
descalço. O Dave Grohl, cabeludo e prognata.
Sim, tocando sem camisa, com uma cara de louco, assim. Tipo, desmontando tudo que os rockstar construíram até então, né?
Sim.
Até
sim.
Porque tinha muito aquela coisa de usar calça colada, aquelas coisas diferentes de oncinha, não sei o que. Chega os caras com...
E eles
uma
abriram...
roupa de cortar lenha.
Eles roupa abriram de brechó mesmo, eles compravam roupa em brechó mesmo.
Inclusive, uma curiosidade que eu vi esses dias, aquele, não sei se é Encharp.
Encharp,
né? Uhum. Que ele usou na gravação do acústico do...
Não, foi um cardigan.
Cardigan?
Uma blusa de frio.
Não
foi?
É.
Que foi leiloada por não sei quantos milhões.
Cara...
Aquela branquinha?
Sim. Não, era uma...
Meio verde.
Um verde meio esquisito.
Não, mas ele tá de branco no acústico,
não é? Não, ele tá com um casaco, tipo um cardigan, um casaco de frio.
Ah, é verdinho, é verdade.
É verdinho.
Foi leiloado por 350
milhões. Mano, eu fiquei de cara, velho. Não acreditei no valor desse negócio.
Nunca lavado.
Nunca lavado, exatamente. Imagina.
Sustentabilidade total, né?
Aí.
Infelizmente, 3 anos após o lançamento de Nevermind, Kurt Cobain cometeu suicídio no dia 5 de abril de 1994. Há relatos de que na mesma semana, 68 jovens se mataram em homenagem ao ídolo, né? É uma homenagem um tanto doida, né? Podemos dizer assim.
É pesado, porque ele era o ícone de uma geração. E foi tão repentino o sucesso do Nirvana e ele deu vozes aos excluídos que a morte desse ídolo impactou muito, né?
Pra caramba. Que a galera falava, e agora, quem que vai me representar?
É, então, mas esse é o grande problema e a gente vive isso hoje também, sem citar muitos nomes, não quero entrar nesse tipo de assunto, mas isso é idolatria, né? Onde os jovens olhavam o Kurt como uma referência. E aí, a partir do momento em que ele se suicidou, isso inspirou eles a se suicidarem também. No entanto, o Kurt odiava isso. E esse foi um dos grandes vetores da depressão dele. É, ele se tornar exatamente o que ele criticava. Em Bloom, é uma crítica direta a esse tipo de comportamento de idolatria. Ele fala que aquele é o único que escuta todas as nossas músicas, aquele é o único que gosta de tudo que a gente faz, é mais ou menos isso que a música fala, e de uma forma crítica.
É que isso é meio complicado também, né? Porque o artista em geral, de qualquer gênero e qualquer estilo, ele é um formador de opinião, né? Então a partir do momento que ele consegue se comunicar para uma quantidade grande de pessoas, ele tá formando opiniões, então... Eu acho isso meio impossível não acontecer quando você representa alguém com o tipo de trabalho que você está fazendo. Seja qualquer trabalho, não precisa ser necessariamente na música. Mas quando você representa alguém, as pessoas passam a te idolatrar, vamos dizer assim, falando, nossa, aquele cara lá, ele fala o que eu quero dizer, sabe? Ou faz o que eu quero fazer.
Quero ser ele.
É, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele.
Não,
é.
Sem dúvida, mas aí a gente pega, né? O Kurt, ele acho que nunca esperava, né? Como a gente estava falando, ele nunca esperava ser um formador de opinião. Ele sempre foi o cara do meio. Ele não estava nem lá no fundo e nem lá na frente. Então, ele sempre passava desapercebido.
Na biografia dele, né? Ele fala que na infância e adolescência, o sonho dele era ser o rockstar. mas quando ele se tornou rockstar, ele odiou tudo aquilo.
E o problema é que o Nirvana, se você olhar, é muito Kurt Cobain, né? Os outros dois são coadjuvantes, e isso também deve ter incomodado ele. Isso deve ter realmente tirado ele da zona de conforto.
Bom, e agora, 25 anos após a sua morte, Frances Cobain, filha de Kurt, lança a coleção de camisetas Kurt Was Her, que reúne camisetas e moletons numa forma de homenagear o cantor. Parte da renda será destinada à GED Foundation, organização sem fins lucrativos dedicada à prevenção de suicídio entre adolescentes e adultos. Já garantiram de vocês?
Caraca, inclusive, eu vou abrir aqui. Quem quiser me mandar camiseta do Nirvana, fica à vontade.
Pode mandar.
Então, essa linha que a Frances criou foi baseada em desenhos, porque o Kurt também era artista plástico. É, em desenhos que ele fazia nos diários dele, que o Kurt tinha muitos diários. Ele fazia muitos desenhos nos diários, fazia telas. Então ela pegou todas essas imagens e fez uma coleção de camisetas pra ajudar, né? Como a Amandinha disse.
E Nirvana nunca sai de moda, né? Você pode olhar que sempre tem alguém no shopping com
uma
camiseta do Nirvana. Nunca sai de moda.
E todo ano a gente tem uma coisa nova acontecendo, né? Eles lançam um box, um livro, um documentário.
É uma marca muito forte ainda, né? Ela toca o adolescente, ela toca o jovem e os antigos jovens também, né? Como eu.
Como eu também.
E tem muita coisa em aberto, assim, vamos dizer, né? Você pode até falar mais sobre isso. Que tem muita gente que acha que ele foi assassinado e não...
É, existem.
Como é que é? Que a mulher Kurt dele, né?
A Courtney Love matou.
É,
tem até um documentário.
Mas assim, ela... Enfim, ela é independente e ela não se impunha, né? Isso deve ter incomodado os rapazes, com certeza, né? E aí começa, papo vai, papo vem, vira verdade, né? E hoje ela é a assassina possível do marido.
Sim, ela tem inclusive um show do Nirvana que o Kurt para tudo. Ele fala assim, olha, eu queria que vocês falassem, Courtney, we love you. Courtney, nós amamos você. Aí ele mandou todo mundo do show do Nirvana, a plateia, falar, Courtney, we love you. E aí ele continuou tocando. Ele era um apaixonado, né? Dizem que o Nevermind, ele escreveu quase inteiro pra Toby e o In Utero para Courtney Love. Bom, e a gente falando de um disco cheio de ótimas músicas, qual que é a música que vocês mais gostam do álbum? Mandinha.
Oh, Smell Like Teen Spirit. Porque eu gosto de Nirvana, mas nem tanto. Eu acho um pouco pesado o som. Mas essa, acho que não tem como ninguém gostar, né?
Come As You Are. É uma das favoritas, assim, vamos dizer.
Olha, eu gosto muito de Drain You, mas se eu fosse mostrar pra alguém, certamente seria Smell Like Teen Spirit, né? Se eu fosse apresentar a banda pra alguém.
Eu fico entre Drain You, Territorial Sings e Longject. Ai, gente, queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui, viu? É, Mandinha, Léo, muito obrigada, Pedro.
Foi um prazer. Foi um prazer mesmo.
E não esqueçam, se você curtiu aí, curte também a gente lá nas redes sociais. Corre lá no WhatsApp, manda um recado pra gente no 17 992550221. Ou dá sua opinião de um disco que você quer ouvir aqui no Discutindo lá no Instagram, @caboing, ou caboingfm, no Facebook. Se você ainda não ouviu Nevermind ou quer ouvir de novo, tá aí disponível pra você na íntegra. Então, até o próximo Discutindo. Fui!